DW. Jornal da Manhã.
50 anos após a morte de Amílcar Cabral, o legado do líder da luta de libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde.
De uma profundidade autêntica, mas essencialmente Cabral era simplesmente Cabral. Um homem ordinário que vivia no contexto do seu tempo e como um agente de mudança.
Falta de ambulâncias tornou-se um problema crônico na província de Malanje, em Angola. Ucrânia arranca hoje a reunião dos aliados ocidentais na base militar dos Estados Unidos na Alemanha. Zelensky espera decisões poderosas sobre ajuda militar a Kiev. Estes são os destaques do Jornal da Manhã nesta sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. Eu sou Taina Mansani e você ouve a DW África. Bom dia. Faz hoje 50 anos que Amílcar Cabral foi assassinado na Guiné-Conakry. Ele foi o líder da luta armada de libertação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. A Fundação Amílcar Cabral, com sede em Cabo Verde, assinala a data com várias iniciativas e diz que tudo está a fazer para preservar a sua memória. Até hoje, as circunstâncias da morte de Cabral não ficaram cabalmente esclarecidas e existem várias teses sobre os verdadeiros autores do seu assassinato. João Carlos.
Amílcar Lopes Cabral foi morto a tiro em Conakry na noite de 20 de janeiro de 1973, poucos meses antes da proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau. Volvidos 50 anos, o então líder do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde continua a ser evocado em vários quadrantes como figura carismática, herói e mártir, mas também como um teórico de um pensamento político bastante complexo que defendeu a educação como um importante fator de desenvolvimento. O historiador guineense Julião Soares Souza diz que Amílcar Cabral tem sido uma figura transversal do século XX que deixou ensinamentos valiosos não só no contexto da luta contra a ditadura e o fascismo.
Uma figura transversal que é estudada e há publicações a saírem quase diariamente sobre essa figura incontornável do nacionalismo guineense e cabo-verdiano, mas também africano a nível mundial.
O jornalista português José Pedro Castanheira, que investigou e escreveu o livro Quem Mandou Matar Amílcar Cabral, questiona, meio século depois, ainda fará sentido manter esse ponto de interrogação? Castanheira elencou quatro hipóteses plausíveis na sua reportagem de 1993, mas em declarações à DW adianta existirem hoje novos dados resultantes de vários trabalhos de investigação que procuram esclarecer o mistério.
Há realmente crimes políticos que ficam para a história sem solução. Limitei-me a fazer o meu trabalho de investigação jornalística, mas, enfim, outros, sobretudo na Guiné, poderão eventualmente chegar mais longe e, porventura, tirar conclusões.
O assassinato de Amílcar Cabral e o massacre de Viriamo, diz o historiador moçambicano Mustafa Dadá, são dois acontecimentos tectónicos na história de Portugal que impulsionaram a fragmentação do Império Colonial. O professor na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que trouxe à luz o massacre de Viriamo ocorrido em 1972 na província de Tete, Moçambique, também escreveu sobre Cabral, um pensador africano que considera verdadeiramente enorme e puro.
De uma profundidade autêntica, mas essencialmente Cabral era simplesmente Cabral. Um homem ordinário que vivia no contexto do seu tempo e como um agente de mudança.
No entanto, na Guiné-Bissau, a figura multifacetada de Cabral é quase ignorada. Estudiosos de vários quadrantes consideram que Cabral é uma figura histórica imprescindível que deve ser recuperada, não só por ter sido o símbolo de unidade e luta pela independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Pedro Pires, ex-presidente de Cabo Verde, qualifica Cabral como lutador, pensador e homem político, cujo legado deve ser preservado. É o que tenta fazer a Fundação Amílcar Cabral, sediada na cidade da Praia, sob a sua direção desde 1984.
A partir daí tem desenvolvido toda uma atividade no sentido, primeiro, da recolha, do registro e da conservação de tudo o que há sobre a memória de Amílcar Cabral, mas também de tudo o que existe como documentação e produções dele, sobretudo em matéria política, em matéria cultural. Vamos continuar. É uma tarefa que não é fácil, porque exige meios.
De Lisboa para DW, João Carlos.
E nesta sexta-feira completa-se 50 anos do assassinato de Amílcar Cabral. Qual é para si o maior legado deste líder da luta de libertação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde? Foi a pergunta que colocamos mais cedo na rede social Facebook. JJ escreveu-nos: a Guiné-Bissau não está em paz, as crises políticas têm atrasado este país irmão. O legado de Cabral está esquecido. Mais comentários à frente nesta emissão, ainda há tempo para participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo da Guiné-Bissau determinou o fim do feriado de 23 de janeiro, que assinalava o início da luta pela independência do país. Segundo uma nota enviada à imprensa, o governo justifica a decisão, citamos, com a dinâmica que se impõe nos dias que correm, fruto da globalização e da liberalização econômica. O feriado assinalava o começo das ações da guerrilha na Guiné-Bissau e o início da luta pela independência de Portugal em 23 de janeiro de 1963. O secretário-geral do Partido Comunista Português assinalou nesta quinta-feira os 50 anos da morte de Amílcar Cabral, alertando para os saudosos do antigamente, que citamos, que procuram branquear o fascismo e o colonialismo, e apelou ao combate contra essas forças reacionárias.
Num tempo em que a reescrita e a falsificação da história promove e normaliza as forças mais reacionárias e agressivas por esse mundo fora, e quando em Portugal saudosos do antigamente procuram branquear o fascismo e o colonialismo e apagar os seus crimes, é necessário, com determinação, afirmar e defender a verdade histórica e a justeza da luta dos trabalhadores e dos povos pela sua libertação.
Paulo Raimundo falava perante uma sala cheia na presença de representantes da Frelimo, MPLA, PAIGC e PAICV, numa sessão evocativa dos 50 anos da morte de Cabral, que decorreu na Casa do Alentejo, em Lisboa. Em Moçambique, 10 cidadãos estrangeiros estão sob custódia das autoridades nacionais em Nampula por terem sido encontrados numa residência sem documentação, onde acredita-se que se reuniam diariamente. Do grupo, alguns dizem que saíram de Cabo Delgado, o que levanta outras suspeitas que estão em investigação. Uma equipa multissetorial do governo está a investigar. A informação foi avançada na noite passada pelo jornal O País. Em Cabo Verde, a emblemática e centenária réplica da Torre de Belém, na ilha de São Vicente, vai reabrir ao público na segunda-feira, enquanto o Museu do Mar foi ontem anunciado. A reabertura vem após obras de reabilitação.
DW África. Deutsche Welle.
Na província de Malanje, em Angola, faltam ambulâncias para o transporte de pacientes, principalmente em estado grave. Por vezes, os doentes são transportados por viaturas privadas. Um dos administradores contatados pela DW África admite que não há soluções imediatas. Nelson Camuto traz os pormenores.
Nenhuma das unidades de base em torno do município de Kirima, província de Malanje, dispõe de uma ambulância. Um problema que já dura vários anos, diz o padre Justino, o pároco do município.
A ambulância do município, quando andou avariada, então foram buscar a ambulância da comuna. Pelo que várias vezes eu já vi, o administrador comunal, no seu próprio carro, já trouxe doentes para o município sede. Mas claro, é um carro pequeno e se for uma gestante com dificuldades. Todavia, nos últimos tempos, podemos dizer que já não tem, porque a ambulância já não fica lá. Mesmo no tal município já não serve, porque anda já avariada. Uma vez ou outra está operacional, poucos dias depois já não está.
O padre disse ainda à DW que os próximos dias deverão ser ainda mais difíceis para as centenas de habitantes.
O carro do administrador está avariado, então a população está ao Deus dará, cada um segundo as suas estratégias, se apanha motorizada, se faz como, então até que chegue ao Hospital Municipal do Quirima. Fora disso, é mesmo sofrimento.
O drama da falta de ambulâncias nos hospitais de Malanje repete-se em mais de 10 dos 14 municípios da província. Para o chefe da Ordem dos Enfermeiros do município de Calandula, a mais de 150 quilómetros de Malanje, aqui o problema é ainda maior, conta Gaspar Firmino.
Todas as comunas estão fora, não têm ambulância nesse preciso momento, porque as ambulâncias encontram-se avariadas. Já há mais de 5 anos, um novo administrador tentou se reabilitar a ambulância do Qual e a comuna do Cota, mas nesse preciso momento voltaram a avariar e são avarias que realmente são muito custosas.
Em declarações à DW África, o administrador municipal do Quela, Pedro Dembue, admite que há ambulâncias em serviço há mais de 10 anos e fala no mar de dificuldades.
Outros serviços de vacinação acontecem que é possível com uma moto de duas rodas ainda chegasse lá, né? Mas em tempo seco também. Temos lá os postos de saúde, possível levar lá o medicamento, a vacina. Para a inferência de doentes, principalmente as mais grávidas, é difícil. O acesso não nos permite desenvolver essa atividade. Há mais de 20 anos que se não faz uma intervenção na estrada. As outras duas comunas não entra carro, não há estrada. Como é que vamos evacuar os pacientes? É mesmo um problema sério.
As autoridades dizem ainda que não há soluções à vista. Em muitos casos, o transporte de pacientes tem contado com a intervenção de familiares alugando viaturas para o efeito. Um problema antigo, principalmente nas unidades de base de Malanje para DW, Nelson Camuto.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera decisões poderosas por parte dos aliados ocidentais que se reúnem esta sexta-feira numa base militar norte-americana na Alemanha, lembrando que vê como principal tarefa fortalecer a sua defesa para combater a invasão russa. Um dos elementos mais importantes são os tanques ocidentais modernos que estamos negociando com os nossos parceiros. E agradeço a todos que já tomaram as decisões apropriadas. Enquanto o grupo de contato da Ucrânia se prepara para o crucial encontro que acontece esta sexta-feira na Alemanha e reúne oficiais de cerca de 50 países, sendo decisiva para a próxima etapa da guerra com a Rússia, a NATO parece estar pronta para atualizar as suas entregas de armas à Ucrânia. Segundo o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, se queremos uma solução pacífica negociada para a guerra na Ucrânia, precisamos fornecer apoio militar ao país. Essa é a única maneira. Armas. No centro dos debates, esta sexta-feira, deverá estar a controversa entrega dos tanques de batalha alemães Leopard. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, está sob pressão crescente na Europa para autorizar a entrega destes tanques de fabricação alemã, além da ajuda militar até aqui fornecida ao país em guerra. No Fórum Econômico Mundial esta semana em Davos, na Suíça, Scholz mostrou-se disposto a fornecer tanques Leopard 2, mas somente se os Estados Unidos também enviassem os seus principais tanques de batalha para a Ucrânia. As organizações não-governamentais ucranianas reforçaram nesta quinta-feira o pedido de que os países ocidentais forneçam à Ucrânia tanques modernos. Entretanto, o Pentágono afastou a possibilidade de envio dos tanques pesados, respondendo à solicitação da Alemanha. Ao final de um encontro dos dirigentes militares da NATO em Bruxelas, o general norte-americano Christopher Cavoli afirmou que esta não é uma solução milagrosa. Não há um sistema de armas em particular que seja uma solução milagrosa. Em relação à pergunta sobre os tanques ocidentais, acho que é claramente o caso que a tecnologia ocidental moderna está superando a tecnologia russa. Mas eu destacaria que não é apenas sobre tanques, é todo o sistema. Por outro lado, o Pentágono divulgou nesta quinta-feira uma nova longa lista de suprimentos à Ucrânia no valor de 2,5 mil milhões de dólares, incluindo veículos de combate, porta-aviões blindados, sistema de defesa aérea e dezenas de milhares de foguetes e artilharia para ajudar as forças ucranianas. Também o Reino Unido, Dinamarca e a Suécia prometeram envio de armamento. Já o Conselho de Segurança da Rússia alertou nesta quinta-feira contra o envio de armamento pesado à Ucrânia e afirmou que a derrota russa na guerra poderia provocar um conflito nuclear.
DW Notícias.
O chefe da diplomacia europeia repreendeu o ministro das Relações Exteriores da Rússia por uma recente comparação com o nazismo. A declaração de Sergei Lavrov de que o Ocidente busca uma solução final, citamos, para a questão russa também afeta a memória de 6 milhões de judeus assassinados, disse o líder europeu em Bruxelas. Segundo Joseph Borrell, citamos, a distorção da verdade com a qual o regime russo justifica sua guerra de agressão contra a Ucrânia atingiu outro ponto baixo desprezível. Não há paralelo entre os crimes da Alemanha nazista e a ajuda internacional à Ucrânia. Israel já tinha condenado na quarta-feira as declarações do chefe da diplomacia russa. O Pentágono avançou nesta quinta-feira que um navio espião russo está a patrulhar a costa do estado norte-americano do Havaí, porém diz que está a ser monitorizado pela guarda costeira. Por sua vez, o Serviço Federal de Segurança da Rússia divulgou ontem que iniciou um processo por espionagem contra um cidadão dos Estados Unidos, embora não tenha fornecido a identidade do suspeito ou especificado se está detido. A Rússia e a China realizarão escavações navais no Oceano Índico ao largo da costa da África do Sul no próximo mês. É mais um sinal do fortalecimento das suas relações com o país mais desenvolvido em África em meio à guerra na Ucrânia e à crise financeira mundial. A informação foi avançada nesta quinta-feira pela agência de notícias Associated Press. O presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, assinou nesta quinta-feira uma lei que impõe às organizações públicas e privadas no país a ocupação por mulheres de 30% dos postos de trabalho, incluindo cargos superiores. Os sindicatos franceses anunciaram ontem, após uma bem-sucedida jornada de protestos e greves contra a reforma das pensões, que o governo do presidente Emmanuel Macron pretende aprovar mais um dia de contestação para 31 de janeiro. De acordo com os sindicatos franceses, mais de 2 milhões de pessoas saíram à rua em várias cidades francesas em protestos contra o projeto de reforma do governo. Em Paris, registraram-se alguns incidentes com a polícia que resultaram em mais de 30 detenções. A Agência Espacial dos Estados Unidos e a gigante da aviação Boeing vão desenvolver em conjunto uma aeronave comercial de última geração com emissões de carbono mais baixas.
DW. Voz da Alemanha.
Tinha saudades disto?
Olá, bem-vindo a mais uma jornada da Bundesliga aqui na DW África.
E disto? Tinha saudades? A Bundesliga está de volta. Acompanhe o melhor da Primeira Liga Alemã de Futebol aqui na DW. Este sábado temos o relato do Colónia Werder Bremen. Encontro marcado para as 16h20 em Cabo Verde, 17h20 na Guiné-Bissau e 19h20 em Moçambique. Está tudo a postos. Siga a Bundesliga aqui na DW.
É golo! Loucura, Philipp Vermeulen! Isto é demais! Isto é futebol! Para o coração!
DW, espaço do ouvinte.
50 anos após a morte de Amílcar Cabral, qual é para si o maior legado deste líder da luta de libertação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde? Alguns comentários nos chegaram esta manhã pela rede social Facebook. Gildo Horácio Luiz escreveu: assuntos políticos e mortes políticas são sempre encobertas. Bamba Camará escreveu-nos: sempre Cabral na memória dos guineenses, nunca vamos esquecê-lo, é o nosso pai, é o pai da nação. Dadi Jambang Mané escreveu: o legado está na educação, no homem, na formação, na escola, no caderno, no lápis. Um professor ensina no saber, enfim, está no conhecimento. Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos todas as participações e encerramos o Jornal da Manhã, que teve a apresentação de Tainá Mansani e edição de Madalena Sampaio. Voltamos logo mais com o Jornal da Noite. Até lá, tenha um excelente dia.